Olá, boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações da movimentação lá em Chicago. Movimentação negativa para a soja hoje, quedas de 5 a 8 pontos nos principais vencimentos, e a gente quer entender o que que aconteceu, aliás, o que que vem acontecendo com o mercado lá em Chicago. Perdeu aquele patamar dos 9 dólares, 9 dólares e 20, e agora a gente já vê negócios aí na casa dos 8,90. O março, que é a referência do mercado, que o mercado está de olho agora, também já se aproximando dos 9 dólares por bushel, trazendo um certo cenário de apreensão aí para os produtores. Será que prêmios acabam recuperando esse movimento de queda lá em Chicago? Será que o dólar também está ajudando? Parece que não. Vamos perguntar para Mário Mariano, lá da Novo Rumo Corretora. Meu amigo está aqui já comigo na tela. Seja bem-vindo, Mário Mariano. Obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E eu começo te perguntando essa movimentação negativa lá em Chicago. Tem motivação para essa queda, Mário?
A motivação continua sendo a falta de uma demanda. Boa tarde, Alexander. Boa tarde, os amigos do campo. O que nós podemos enxergar no curto prazo é que a decepção criada nos Estados Unidos pelas vendas recentes aos chineses não aconteceu no tamanho esperado. Especulavam-se até 9 milhões de toneladas de acordo entre esses dois países. E o que se ouve, ou que se ouviu, e os rumores acontecem, e eu estou colocando nessa situação porque existe um apagão em todos os ministérios americanos por conta aí de uma situação política que está acontecendo já há quase 24 dias. Então, não se tem uma oferta de informações do uso da adequada para confirmar se o volume vendido fora maior ou menor do que 5 milhões de toneladas. Assim posto, o mercado se decepcionou porque na semana passada os americanos disseram: acabaram-se as compras. Vamos agora olhar o mercado de carne suína. Então, essa decepção fez com que o mercado em Chicago tivesse uma derrocada no preço de 9 dólares e 25, onde estava sendo construída uma maior demanda para naquele momento, e caiu para o patamar de 9 dólares e 1 centavo no dia de hoje, e seria esse um dos fatores principais. Um outro motivo também que estimula ou desestimula o aumento de preços lá na Bolsa de Chicago passa a ser o movimento de colheita aqui na América do Sul, que inicialmente tiveram indicações de safra um pouco menores, mas agora começam a estimular valores ou quantidades um pouco maiores depois de um período de seco mais prolongado. E por finalizar a expectativa que derrubou os preços na Bolsa de Chicago, passamos a encontrar aí um estoque grande, uma demanda reduzida e a oferta continua aumentando. Isso mostra, portanto, que está carente de demanda nos Estados Unidos, não só para matéria-prima, como produto acabado, Alexandre.
Muito bem. Agora, diante desse cenário, a gente tem, já pode dizer que as quedas das últimas sessões, já equilibraram esse preço, ou o mercado ainda tem por onde cair mais, ô Mário?
Uma olhadela no mercado internacional pelo lado econômico me obriga a conduzir uma esperança de preços ainda menores, porque precificar atualmente commodities agrícolas, olhando a economia global, principalmente com olhar chinês e indiano, mostra que a preocupação do crescimento dessas economias seria um fator de demanda reduzido para produtos agrícolas, não só nos Estados Unidos. Me parece que isso é uma verdade, pelo menos momentânea, porque aqui no Brasil também os prêmios continuam trabalhando do lado negativo. Tivemos no passado, ou pelo menos no final do ano passado para cá, valores em torno de 80, 70 centavos para exportar durante o mês de março, e atualmente não passa de 45 centavos. Então a demanda aqui também está faltando, e isso preocupa sim, porque temos uma safra grande, embora com algumas perdas localizadas, mas não seria formadora de preços maiores nos preços para exportar, Alexandre.
Falando sobre essa questão das economias e destacando aí a questão da economia chinesa, a gente viu hoje os anúncios, né, de que as exportações caíram por lá, as importações também caíram bastante. Enfim, como é que a gente entende isso, Mário? É uma desaceleração da economia ou é uma reação, uma consequência da guerra comercial com os Estados Unidos? Nesse caso, uma resolução desse impasse, dessa guerra comercial, Muda-se todo esse cenário, essa expectativa muda também?
Interessante informar que a importação do mês de dezembro até que foi um pouquinho melhor do que esperado. Teve um aumento de 6% sobre o mês de novembro, mas ainda assim não atingiu a expectativa do mercado. 5 milhões e 700 mil toneladas foram os números registrados, divulgados hoje, inclusive, por chineses. Mas o interessante é frisar que, pelo crescimento econômico, que não foi tão grande ou quanto esperado, mas em termos, na verdade, de redução, os chineses poderiam ter comprado um volume um pouco maior. Os estoques atualmente estão um pouquinho maiores do que 8 milhões de toneladas, mas esse aumento não é tão grande, são 4% em relação à semana anterior, mas os estoques de farelo aumentaram também, e muito mais. É, portanto, factível aí afirmar que o crescimento da importação, ele houve, mas o aumento dos estoques do farelo muito maior, o que significa dizer que eles não estão conseguindo exportar. E não havendo exportação do produto acabado ou consumo interno, aspas, por conta até da doença suína que vem afligindo aí os mercados consumidores das indústrias de ração naquele país, acaba ocasionando numa estagnação das vendas. Isso não é novidade, nós já estamos contando aqui durante os meses de, principalmente novembro e dezembro, mas ele vem se agravando a cada dia. Eu
Agora,
quero também
pode complementar, Mário.
eu quero complementar frisando o seguinte: talvez essas notícias que eu estou passando para vocês, elas acabam influenciando negativamente num pensar. Esse pensar é a coleta das informações que nós estamos construindo, não só aqui no Brasil como lá fora, mas muito provavelmente isso vem a ser uma desculpa ou um volume grande de informações que alguém, por interesse próprio, esteja colocando no mercado para finalizar os acordos comerciais com os Estados Unidos e fazer compras em preços bem menores. Eu quero, no final, desconfiar de que meu pensamento é: chineses já compram ou estão no comércio global, aliás, deixa eu corrigir, estão no comércio de grãos há pelo menos 4 mil anos. Eles já estão bem escolados, eles estão bem casca-grossa, acostumados a fazer algumas estratégias para definir um preço de compra menor. Então, pode ser que nesse momento todas as informações que nós estejamos recebendo através das mídias já esteja também um pouco acentuada, promovendo uma desvalorização das commodities agrícolas para uma compra mais barata por parte deste comprador. É só uma desconfiança, viu, Alexander?
Quer dizer, nessa análise ou por essa visão, não se trata de um arrefecimento da economia chinesa, mas sim de uma estratégia para tentar melhorar as oportunidades de compra dos chineses.
Um pensamento mais ou menos claro, porém, se adicionarmos a retração da economia deles e também a indiana, é verdadeira preocupação global. Então, essas duas economias podem sim tirar uma demanda, e até o pensar de que o Banco Central americano recentemente sinalizou a dificuldade de entender qual será a sua estratégia monetária ou de política monetária daqui para frente, fez com que muitos dólares viessem para esse mês de janeiro rapidamente para o Brasil, e foi um dos motivos da queda da cotação aqui no Brasil. No final do ano passado, nós tínhamos valores em torno de 3,87, 3,88 dólares ou reais por dólar, e hoje está em 3,69, 3,70. Então, nós temos uma valorização do real em torno de 5%. Não é muito diferente essa valorização de outras moedas, quando no passado nós estávamos enxergando diferente, uma tendência de valorização, melhor, uma tendência de aumento na taxa de juros no país americano, esperando-se um crescimento daquela economia, e, portanto, os dólares estavam saindo de algumas economias mais fragilizadas, que era o caso do Brasil, Argentina e outros países. Portanto, sim, a economia global está direcionando as suas expectativas, as suas avaliações sobre a Índia e a China. E a China, por consequência, pegando uma carona dessa, no meu ver, na minha avaliação, poderia estar jogando essa informação no mercado, onde essa valorização de notícia poderia diminuir o preço das commodities agrícolas, Alexander.
Agora, ô Mário, mas pela sua experiência, a China vai demandar menos mesmo? Soja,
Nesse
no caso?
momento, sim. Nesse momento, sim, vai demandar menos. Tanto que algumas empresas chinesas da área de esmagamento estão estimando importações da ordem de 84 a 87 milhões de toneladas, contra 94 até 95 milhões de toneladas compradas em anos anteriores. Também pode-se afirmar que as importações recentemente feitas, inclusive no próprio Brasil, na semana passada, exportou ou vendeu 4 navios para os chineses, sendo embarque 2 para janeiro e 2 para fevereiro, têm sido vendedores de pequenos, ou têm encontrado pequenos compradores de pequenos volumes e que não está atendendo a demanda. Então, acho que não só o governo ou governos estariam interessados em indicar uma demanda reduzida por conta de economias, como também as negociações efetivamente estão acontecendo em passos lentos, Alexandre.
E então a gente tem um início de safra para se preocupar, Mário, na sua opinião?
Certamente, tivemos uma construção de produções ao redor do mundo de grandes players, como por exemplo a Argentina, saindo lá de uma quebra de produção de 34, 35 milhões para 55 milhões provavelmente. O Brasil também, embora tivesse uma redução de 122 milhões de toneladas prevista no final do ano passado, para atuais 118, 119 milhões. Essa reconstrução de estoques globais certamente está pesando no mercado internacional. A própria desenvolvimento, ou seja, carregamento de estoques dos Estados Unidos do ano anterior e para este ano também é significativo, porque embora tivesse uma demanda aquecida no mercado interno para ração, consumo humano, até mesmo para etanol, isso não mostrou que enxugaram os estoques suficientemente para deixar os preços maiores. Então, eu penso que num curto prazo nós ainda haveremos de enxergar preços na Bolsa de Chicago, e eu vou incluir uma pitada aqui do mercado gráfico. Então, tecnicamente, existe a expectativa de preços que possam ser reduzidos até 8 dólares e 80, 8 dólares e 90, e se não tiver nenhuma notícia nova construída para uma tendência de compras no médio prazo, certamente esse preço poderá ainda ser testado com números inferiores. Portanto, a resposta para a tua pergunta inicial seria sim. É possível que nesse início de colheita aqui teremos ainda preocupações na formação de preços daqui para frente, vinda dos Estados Unidos.
8,80, 8,90, olhando o contrato, março?
Sim, estou falando no mês de março, é o primeiro vencimento. Ele teve uma quebra de preço recentemente em 9 dólares e 10, por conta dessas situações de não confirmação de novas vendas para os chineses, e o rompimento de 9 dólares e 10 indicou um suporte para 8 dólares e 91, e ele está caminhando para isso, e fez o menor preço no dia de hoje, fechando quase próximo da mínima do dia, em torno de 9 dólares e 3 centavos. Portanto, sim, está conduzindo uma expectativa de preços menores, pois ele saiu de um canal de alta que estava sendo construído naquele movimento de demanda, e agora deve tender a buscar o primeiro suporte a 8 dólares e 90, e se romper, cai mais 10 centavos para 8 dólares e 80. Esse é um movimento especulativo diante de uma tendência gráfica, uma tendência de construção de curto prazo, Alexandre.
Muito bem. Agora, uma confirmação de quebra no Brasil, ela é capaz de reverter essa tendência?
No Paraná, há alguns dias atrás, haviam especulações sobre a produção com perdas ao redor de 6 milhões de toneladas. Esses números atualmente já estão menores, depois das chuvas que praticamente ocorreram durante os últimos 15 dias. Então, os números estão mais próximos e os números dos pesquisadores em campo estão mais próximos, ao redor de 3,2 milhões de toneladas com perdas nesse estado. Poderia se acrescentar mais 900 mil toneladas, talvez 1 milhão no Mato Grosso do Sul, e mais 1 milhão ao redor dos outros estados do Mato Piba, significando, portanto, uma redução de produção aqui, onde os fundos aproveitaram para comprar na Bolsa de Chicago, mercados futuros, algum volume, e esses números podem, sim, essa compra de especuladores pode significar uma preocupação com a oferta aqui na América do Sul. E eu faço parênteses para a América do Sul, informando que os próximos 10 a 14 dias, segundo uma agência climática, informou hoje que poderemos ter, entre Uruguai, Brasil e Argentina, nesses próximos dias, tempestades que poderão atingir até 220 milímetros de chuvas, o que é um volume significativamente grande para a região. haja vistas que a Argentina já perdeu nos últimos anos com excesso de chuva nesse período, e também porque no Brasil nós estamos iniciando uma colheita mais acelerada. No Brasil temos 2% de colheita para soja, o Mato Grosso já atinge ao redor de 5%, 5,5%, e se desenvolver essa chuvarada toda que está sendo prevista, sobretudo para a região sul do país, e atingir a área de colheita também ali na região do centro-oeste, é possível que teremos uma safra um pouco diferente em termos de quantidade. Ela já está chegando para um período de colheita concentrado, e chuvas nesse momento não é bom.
Tá, mas pelos números que você passou, a gente tem aí perdas de 4 a 5 milhões de toneladas. Só isso não seria capaz de reverter o cenário. Precisaria de mais quebra, é isso?
Sim, tanto é que hoje, no mercado internacional, o reflexo nos prêmios da exportação, no mercado cambial e na oferta e demanda, ela já está precificada. Os prêmios, conforme nós comentamos, já não são tão saborosos como no ano anterior. Os chineses não estão fazendo acordos de compra de grandes volumes em local algum ao redor do globo, principalmente nos países que são maiores produtores. E, portanto, a oferta está aberta em todos os flancos. Eu acredito que, de um modo geral, vamos precisar ter alguma decepção muito maior do que já enxergamos até o momento, com esses 5 milhões de toneladas reduzidas na produção brasileira, e talvez de outros países, como também a Argentina, para poder sinalizar alguma mudança de pensamento sobre os especuladores ou até mesmo das indústrias ao redor do mundo, sobre a oferta global que poderia buscar um preço maior na Bolsa de Chicago. Nesse momento, eu não vejo isso, Alexandre.
Muito bem, aquela tradicional pergunta só para a gente encerrar. É hora de participar ou não, Mário?
Nem um pouco. Vou tentar dizer, sobretudo, no quintal onde nós trabalhamos. Quando eu digo quintal, é no bom sentido, no local onde nós nos sentimos à vontade para trabalhar, com a seguinte resposta. Até agora, a região do médio norte do Mato Grosso, vamos pegar Diamantino, Mutum, estão com 3% a 4% de colheita. Lucas do Rio Verde, Sorriso, em torno de 8% a 11% de colheita. Essas praças já estão considerando perdas de 10% no rendimento sobre o ano passado e sobre o mesmo tipo de semente. O soja precoce que foi colhido até agora tem perdas que vai de 48 sacas de rendimento até 55, 56, e que justificaria aplicar esses 10% de perda. Não é um volume muito grande, mas quem está me ouvindo agora e já está com essa perda de 10% do rendimento, encontrando um cenário cambial do lado oposto, enxergando a falta de demanda, pois com a entrada dessa pequena safra os preços já foram pressionando e os industriais se retirando do campo, isso já mostra que o preço de venda hoje, tirando os impostos e colocando sobre o rendimento até o momento, é contra a margem do produtor. Essa margem ela não existe no momento. Ela está referenciando uma receita inferior a R$ 3.000 por hectare, com um custo de R$ 3.200, R$ 3.100. Portanto, a resposta seria, nesse imediato momento, para os produtores do Centro-Oeste, não faz sentido algum fazer uma venda atualmente, a não ser aquela que precisa continuar a colheita para fazer um óleo diesel ou folha de pagamento, e sabendo que ele está precificando negativamente o seu investimento. Então, a minha resposta é: não é momento de participar, Alexandre.
Aproveita para entregar o que já foi contratado, né, Mário? E evita vendas novas, pelo menos por enquanto.
Certamente, certamente. Chama o comprador que comprou mercadoria que seria entregue no mês de fevereiro, antecipa, faz um acordo com o comprador para receber um pagamento antecipado, enfim, tem que se coçar agora para fazer uma renegociação dos contratos vendidos anteriormente para entregas nos meses de fevereiro e março, tentar colocar no mês de janeiro. Não sei se isso vai ser tão provável e possível, mas no momento não seria uma hora para se vender algo novo diante desse cenário que eu estou enxergando, Alexandre.
Muito bem. Meu caro Mário Mariano, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
Estaremos ao longo do ano de 2019 juntos. Aquele abraço a todos.
Abraço para você, Mário. Até a próxima. Tá aí Mário Mariano, Novo Rumo Corretora, contando um pouquinho para a gente, desculpe, do mercado da soja, enfim, os cenários possíveis aí que vão justificar a precificação das cotações lá em Chicago. Vamos aos números. Você acompanha na tela comigo. Janeiro, 8 dólares e 90 centes por bushel, 8 pontos e meio de baixa. O março, 9 dólares e 3 centes por bushel, queda de quase 7 pontos. Maio, 9 dólares e 17 centes por bushel, 6,5 de baixa. O julho, 9 dólares e 30 centes por bushel, uma queda de 6 pontos mais 25. Milho, março, 3 dólares e 78 centes por bushel, uma alta aí de 0,25. Maio também com a mesma alta, fechando a 3,87. O julho, 3,97, meio ponto de alta. Setembro, 3 dólares e 98 centes por bushel, 0,75 de elevação. Para finalizar o trigo, para março, 5 dólares e 14 centes por bushel, uma queda de 5 pontos mais 25. Maio, 5 dólares e 19 centes por bushel, recuando 5 pontos mais 25 também. Julho, 5 dólares e 24 centes por bushel, queda de 5 pontos. E setembro, 5,32, uma queda também de 5 pontos. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. Um dia negativo, portanto, para as negociações por lá. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques para você. Continue com a gente.